todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar de Todos, temos a Sofia Nunes e o Ângelo Valente, que são os Community Managers da CEO's Life, que é uma plataforma que proporciona aos séniores um sistema interativo de fácil utilização, que lhes permitem manterem-se ativos física, intelectual e emocionalmente. A Sofia é gerontóloga e o Ângelo é animador sociocultural. Eles também promovem o projeto Interage, que trabalha numa lógica de proximidade com a comunidade, acreditando na mudança de paradigma associada ao envelhecimento, unindo forças para que todos possam viver o processo do envelhecimento de forma feliz, livre e autónoma. Olá Sofia, olá Ângelo, é um prazer conhecer-vos.
Olá João.
É muito prazer João, olá.
Boa apresentação.
Obrigado,
realmente,
obrigado.
Fogo. Gosto desta... Vamos gravar isso para sempre, não é?
Gosto desta boa exposição. Olhem, eu queria começar pela CEO's Life e para perceber como é que vocês se integraram no projeto, mas sobretudo, eu espero não estar aqui a cometer nenhuma indelicadeza, mas quando se fala em plataformas tecnológicas, interativas e populações séniores, não é uma ligação automática, não é? Como é que isto funciona e como é que as pessoas mais velhas reagem a estas atividades?
Eu acho que vou começar a responder, se me permite, Jânio. Desde já agradecer o convite, obrigada João por nos convidares para estar aqui, é uma honra participar aqui no Área de Todos e a quem nos está a ouvir um grande beijinho e obrigada. E falar aqui se calhar também de como é que nasceu esta parceria entre a CEO's Life. Nós temos a sorte de quase fazer parte da CEO's Life quase desde o início, os fundadores, o Jorge e o Fábio, criaram a CEO's Life e nós, eu e o Ângelo, como trabalhávamos no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo na altura, aliás, nós fizemos equipa há 10 anos e foi lá que formámos a nossa equipa, foi lá que nos conhecemos, no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, e foi também no centro que nós conhecemos a CEO's Life. Ainda a CEO's Life estava a dar os primeiros passos e ficámos logo rendidos. Exatamente pela missão deles, que era incluir as pessoas mais velhas, incluir todas as pessoas. E a verdade é que nós sabemos que hoje em dia o mundo inteiro funciona muito através das novas tecnologias, e aliás nós estamos aqui hoje graças a um computador, graças à internet, e a verdade é que nem todas as pessoas têm essa facilidade de acesso, nem todas as pessoas têm a literacia digital necessária, e as pessoas mais velhas são muitas vezes o grupo que está mais afastado dessas tecnologias, e a CEO's Life, com esta missão de querer aproximar, tornar as coisas mais simples, de forma a permitir qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente do facto de saber ler ou escrever, ou de alguma vez ter usado ou não um computador, consegue facilmente fazer uma videochamada, consegue facilmente aceder a um jogo, consegue facilmente ler notícias. Isso apaixonou-nos logo, porque isso também era uma das coisas que nós sempre acreditámos, é realmente que ser mais velho não pode ser impedimento de nada, e é assim uma altura espetacular para investirmos nos nossos sonhos e para continuarmos a ser extremamente felizes. Então a empatia com a CEO's Life foi logo desde o início, e foi depois também com muita honra que integrámos o projeto para chegarmos agora a 300 instituições.
Mas isto na prática, é o quê? É um programa? É uma aplicação? Como é que funciona? Eu próprio também não sou sénior e também não sou assim tão incluído nestas coisas tecnológicas, confesso.
Olá João, muito obrigado pelo convite. De facto, a tecnologia mudou a vida de todas as pessoas. A nossa, nós hoje estamos totalmente dependentes, né? E na fase... No período em que atravessamos o confinamento, é a tecnologia que nos consegue unir a quase tudo e quase todas essas pessoas. As pessoas mais velhas também têm o direito e também são pessoas que podem usufruir das benesses da tecnologia. Aquilo que a CEO's Life faz já desde 2015 é criar e adaptar a tecnologia para qualquer pessoa a possa utilizar. Claro, isto para nós é quase um bem garantido, um serviço garantido, mas como as pessoas que estão a ouvir devem perceber, há pessoas que para a tecnologia é ainda um fator de exclusão. E agora também é uma exclusão social. Aquilo que a Sears Life fez foi produzir totalmente um software que faz com que qualquer pessoa, seja independentemente da idade, da literacia, nós temos muitas pessoas que não sabem ler, e até temos alguma que aprenderam a ler através do nosso sistema, mas o que nós fizemos foi, o nosso software permite que qualquer pessoa consiga utilizar todas as plenitudes da tecnologia recente, entretenimento, informação, conexão, ou seja, estarmos ligados através de fotos, vídeos, videochamadas, tudo isso através de um software desenvolvido por nós e que permite, através de uma utilização muito fácil, qualquer pessoa conseguir usar as tecnologias que nós estamos habituados. E é de facto incrível, os resultados são fantásticos. Sim.
E como é que é? Dizer que a Sears Life foi fundada em 2014. E hoje em dia nós temos dois tipos diferentes de soluções. Temos uma solução mais para as instituições, que basicamente, como a Angela disse, é um software que está integrado também num hardware adaptado, onde com um ecrã com uma dimensão generosa, para as pessoas poderem ver, com o contraste afinado, com o atrito tela também, tudo pensado ao detalhe, as pessoas conseguem só através do toque selecionar os menus que querem, tudo também com um código de cores para ser facilmente intuitivo, e por exemplo as pessoas conseguem aceder à sua própria sessão apenas com um cartão, ou seja, não há cá passwords, não há cá e-mails, que às vezes gera muita confusão. E recentemente lançámos também para o domicílio das pessoas um tablet, ou seja, o nosso software agora corre num tablet, para, por exemplo, a minha avó que está em casa e que adora ver vídeos, ouvir as músicas que ela gosta, ela agora através do nosso tablet, do nosso Senink, ela pode, sem precisar da minha ajuda, facilmente escolher os conteúdos que quer, porque ela já tinha um tablet, mas a verdade é que estava, Sofia, propõe-me aqui o vídeo que eu quero, ou faz agora aqui uma videochamada para o teu tio, tinha que estar sempre dependente de mim, ela agora consegue sozinha fazer tudo isso.
Quantas horas todos nós perdemos ou ganhamos em ensinar as pessoas mais velhas, né, agora por esta altura, a fazer uma videochamada.
Exato.
O nosso é para mim uma formação muito simples, eles sejam autónomos nesse sentido. E isso é de facto muito bom.
E como é que estas pessoas reagem? Eu posso usar o exemplo dos meus avós, dos dois lados. Por exemplo, do lado da minha mãe, houve alguma facilidade, pelo menos entrei à vontade de aprender. Ou seja, depois o processo não foi assim muito fácil, e essa questão de que a Sofia dizia, João, faz aqui isto, ou ensina-me aqui isto, é muito familiar. Mas por exemplo, os meus avós do lado do meu pai nem sequer têm essa vontade. Sinto que eles têm medo. Acho que há ali um medo misturado de falta de confiança, e depois nem sequer querem experimentar. Como é que vocês também têm essa experiência e como é que dão a volta, no bom sentido, claro?
Eu acho que normalmente há a crença de que, e as pessoas mais velhas acham que vão estragar, acham que é caro, e muitas vezes é o nosso papel é também tentar desmistificar, e muitas vezes somos nós que fazemos esse caminho. Nós temos a sorte, como dizemos, trabalhamos com 300 instituições que são espetaculares, e atenção, não é todas as casas que estão disponíveis a apostar na tecnologia, ou seja, são instituições que vão além do que é diário, ou seja, do que é normal, são instituições que querem dar mais e melhor e que estão super empenhadas em realmente oferecer o melhor aos seus utentes, e que depois eles próprios, ao garantirem isso, e os técnicos já têm essa predisposição, depois também facilitam esse caminho. E nós também temos na Sears Life uma equipa que é Customer Care, que é atenção ao cliente, que é está sempre super envolvida, porque o objetivo da Sears Life não é só desenvolver tecnologia, é sim fazer com que o envelhecimento e as pessoas mais velhas tenham uma oportunidade enorme de fazer aquilo de apostar nos seus projetos de vida, de estarem envolvidas, de estarem incluídas. Então essa inclusão não é só apenas direcionada à tecnologia, é direcionada a tudo o que envolve a pessoa mais velha, e trabalhamos todos de forma a que lá está, essas barreiras que as pessoas podem sentir, terem medo de estragar, de não saberem como é que podem ter acesso, através das instituições com quem nós trabalhamos, isso depois desaparece.
Sim. João, também nas nossas instituições, já há hoje muita tecnologia. O aspecto muito diferenciador da Sirius Life é permitir a autonomia e o uso autónomo da nossa tecnologia é uma realidade. Ou seja, nós também não somos só netidade, nós somos também estimulação cognitiva. E nós temos jogos envolvidos pela nossa equipa. São muitos jogos. Eu acho que são quase 10 jogos que foram desenvolvidos pela nossa equipa de desenvolvimento, que através de um trabalho de investigação incrível, eles passaram muitas horas nas instituições a perceber o que funcionava, o que não funcionava, e desenvolveram um conjunto de soluções que, para além de entreter, para além de ligar às pessoas, também as ajuda a matar algumas lacunas cognitivas, a melhorar, e isto é fundamental nas nossas instituições. Em tempos de pandemia, as nossas instituições estão fechadas para o exterior há quase 11 meses. Ou seja, imagina tu, e deves conhecer bem, as implicações que esta falta de socialização e falta de estímulos tem provocado nestas pessoas. A nossa tecnologia tem feito, tem dado um contributo para, por exemplo, ao nível da, como deves imaginar, a relação dos utentes com os familiares é através, muitos deles é através da nossa tecnologia. Nós, durante a pandemia, oferecemos as licenças extras para ajudar neste aspecto, e também a estimulação cognitiva, e temos imensos projetos que durante a pandemia aconteceram, como por exemplo no lar do Centro Social da Sobreposta em Braga, onde foi criado um conjunto de voluntários que de forma constante e diária ligam para os utentes daquela instituição, e basta apenas os utentes estarem próximos do nosso sistema para que consigam conversar com pessoas que não a sua família, também é importante. E nós temos um conjunto de voluntários do país inteiro, todos os dias, através do nosso sistema, fala com as pessoas da sobreposta e as ajuda profundamente a serem mais felizes.
E de alguma forma essa ideia desse grupo de voluntários acaba quase por simular ou aquilo que seria a vida social sem a pandemia, não é? O que eu queria chegar era que parece-me, que acho que é óbvio que este software foi ainda mais útil, mais nem sei como dizer, foi ainda mais importante nesta altura em que essa questão da socialização ficou proibida e que, digam-me vocês, tem claros prejuízos na qualidade de vida das pessoas.
Tem para todos, né? Todos nós temos sentido isso. Das instituições tem ainda mais. São coisas mesmo... Mas ias a dizer, sim.
A dizer até que neste caso a sobreposta até é um caso que é muito, muito engraçado do senhor Antunes, acho que a Daniel não se importa de contar, nós já contámos isso até no nosso Fage e Acontece da comunidade Sears Life, em que o senhor Antunes, que era uma pessoa que andava sempre vestido de fato e gravata, sempre com a sua gravata vermelha, que ele diz que é um sinal de respeito, com a pandemia foi tão abaixo, e o facto de não poder sair, o facto das visitas não poder entrar na instituição, deixou isso completamente. E depois, com esta atividade integrada na Sears Life, através das videochamadas, ele conheceu pessoas novas e pessoas que ligavam de propósito para falar com ele, e essa vontade de voltar a vestir o fato e gravata, e outra vez a gravata vermelha, porque realmente era aquele sinal de respeito, voltou. Com esse projeto que pronto, e aí foi possível quase como uma forma de medir o impacto que esse projeto teve na vida das pessoas, porque realmente é como o Ângelo diz, estamos há quase um ano que estamos em confinamento, e nós é uma situação, e já nos custa tanto, nas instituições a situação é ainda mais grave, porque as pessoas, por uma questão óbvia, não é? Por viverem numa instituição. Sim. E é necessário ter cuidados redobrados, vêm-se muitas vezes impedidos de sair da instituição, vê-se muitas vezes impedidos de receber as pessoas que mais amam e de estar com elas, e esse impacto, eu acho que ainda nem sequer temos total noção do quanto isso está a afetar as pessoas mais velhas e do quanto isso está a impactar a saúde delas. Eu acho que ainda nem sequer eu acho só no final, daqui a uns tempos, quando tudo isto assentar, é que nós vamos conseguir perceber realmente o verdadeiro efeito desta pandemia.
Nós tivemos uma pequena perspectiva, João, quando realizámos recentemente um projeto do Abraços com Histórias, em que nós proporcionámos aos utentes de quatro instituições da comunidade Sirius Life o reencontro físico com os seus familiares. E aí nós percebemos que emocionalmente as pessoas estão muito debilitadas.
Sim, eu vi algumas imagens desse projeto e é difícil não ficar comovido com a emoção que essas pessoas se sentem de se tocarem, ainda que há mediadas por uma película de plástico, não sei o que era aquilo.
Sim.
Acham que um dos aspectos positivos, eu não gosto de dizer isto assim porque é estranho, mas acham que um dos aspectos positivos desta pandemia pode ser um maior alerta para as questões do envelhecimento, porque de repente começou-se a falar de lares, começou-se a falar de lares ilegais, de listas de espera dos lares da segurança social, começou-se a falar nas questões de segurança nos lares, não é? Porque houve imensos surtos, houve imensas mortes. Acham que depois disto pode ser possível olhar-se para a velhice de outra forma?
Eu quero que eu responda, posso avançar? acho que, por um lado, acho que realmente a pandemia colocou os holofotes nos lares. Por um lado é pena que tenha sido necessária uma pandemia. Sim. Para colocar luz e nestas situações, mas a verdade é que foi isso que aconteceu. E aquilo que nós falamos muito é que cuidar de trabalhar na área da gerontologia, trabalhar com idosos, nem sempre foi algo que foi valorizado pela sociedade, antes pelo contrário. Eu lembro-me, na altura de quando acabei o curso e comecei a trabalhar, as pessoas perguntavam, então se agora estás a trabalhar, onde estás? Estou a trabalhar num lar de idosos, e as pessoas olhavam para mim e diziam, ai, que força, Jen. Ai, é preciso mesmo ter muita força, muita coragem para trabalhar, ou seja, quase que sentiam pena de mim, e isso mexia imenso comigo, e acho que era um sinal de que realmente esta profissão, e a profissão seja de auxiliar de ação direta, seja de gerontologia, seja de animação, seja da ação social, não é toda uma profissão valorizada. Os lares de idosos e as pessoas que lá trabalham não são valorizadas, não só pela sociedade, mas também monetariamente não é uma profissão valorizada. Aquilo que aconteceu foi que na pandemia, a par com os profissionais de saúde dos hospitais, foram estes os verdadeiros super-heróis, foram estes que tiveram que dormir durante mais de um mês e meio ou dois meses nas instituições, abdicaram das suas próprias vidas para estar ali a cuidar dos familiares. Sim. Dos outros. Isto numa profissão que não é reconhecida. Muitas pessoas, no lugar se calhar, teriam virado as costas, porque afinal, por ganhar o salário mínimo e a sociedade ainda olhar com pena, podemos facilmente trabalhar, se calhar, numa fábrica, podemos facilmente trabalhar noutro local qualquer. E esse foi o grande ponto de viragem, e é pena ser necessário vir uma pandemia, uma situação tão de limite, para que se calhar isto olhássemos agora para isto, e espero que isto depois não fique agora esquecido e que depois realmente seja revisto esta situação.
O reconhecimento destes cuidadores, das instituições que cuidam de qualquer tipo de pessoas, sejam elas mais velhas, mais novas, os lares não estão só cheios de pessoas mais velhas, também há pessoas jovens lá, é uma preocupação, é nossa já há muitos anos. Nós tivemos em 2019 no Parlamento Europeu, com muito orgulho tivemos no Parlamento Europeu, e nós sempre usámos muito daquela que era a nossa voz para uma necessidade que era urgente para nós. Era essa a necessidade do reconhecimento deste trabalho que a pandemia veio dar um tom de, veio dar ainda mais luz. Mas é emergente este reconhecimento que aconteça, não só porque nesta altura estamos a falar de muitas vidas que estão em perigo e são todos os dias salvas, tirando há muitos problemas, é verdade, mas nós temos a exigência, nós lutamos todos os dias a mesma exigência numa instituição de apoio ao envelhecimento, lutamos, por exemplo, num hospital, e as condições são totalmente diferentes. Um lar não é um hospital, nem é um sítio de total cuidado de saúde. Um lar é uma casa onde moram pessoas mais velhas, onde elas são cuidadas por pessoas que têm de ser competentes, que merecem reconhecimento, merecem formação, e merecem, sobretudo, a sociedade olhe para elas com um sentimento de construção e não de constante julgamento. Os lares idosos sempre apareceram na televisão pelos maus motivos. Nós tivemos a sorte de ter muita luz sobre aquilo de bom que fazíamos, e no Centro Militar de Gafanha de Carmo, e inclusive agora na Interés temos a sorte de conseguirmos dar luz aos projetos bons, e adoramos contar as histórias maravilhosas que todos os dias conhecemos. E acredita, João, se nós vamos para as varandas e ainda vem bater palmas aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares hospitais, também o deveríamos fazer, e fizemos, para estes cuidadores, cuidadores de pessoas mais velhas, cuidadores de crianças, que nesta altura do confinamento também continuam a garantir os cuidados nas creches, que sabemos que é tão perigoso, e são pessoas merecem a sociedade lhes diga muitas vezes obrigado.
Como é que se podia fazer isso? Porque aconteceu com os médicos, de facto, bater palmas, é bonito esse reconhecimento, acho que é simbólico, mas pode ser um pouco mais do que isso, mas percebemos que se lhe não chega, não é? Nesta área é parecido?
O melhor reconhecimento que nós temos de fazer agora é estar em casa. É de facto pararmos e protegermos-nos. E hoje, o dia que gravamos isto, é de facto uma situação muito alarmante. E o melhor que nós podemos fazer, e o sinal de respeito, na minha opinião, que nós devemos dar, é de facto proteger-nos. E esse é o maior sinal de respeito. Depois passa por, na área da saúde, darmos condições, repensarmos algumas coisas, e naquilo que nos está mais ligado é na área do apoio ao envelhecimento. É muito, muito importante repensar tudo isto, reconhecer. Nós já antes da pandemia, quando fomos ao Parlamento, nós demos algumas sugestões, por exemplo, benefícios fiscais sobre quem trabalha em instituições de apoio ao envelhecimento, em lares de idosos. Nós sabemos que grande parte das instituições de cuidado fazem por altruísmo, são associações, são PSS, vivem sempre no linear da sustentabilidade económica. Isto também é importante, que esta gestão se faça também para proteger quem lá trabalha, para que seja mais fácil termos mais condições, e depois aí sim, quando tivermos condições plenas, nós podemos exigir ao máximo. Nós vivemos numa sociedade que cada vez vai ser mais exigente, mas essa exigência tem que caminhar sempre com o nível de investimento que lá fazemos. Nós não podemos exigir um lar de idosos da serra ou da cidade não tenham casos de Covid quando não os ajudamos em quase nada. São as bases sólidas de uma IPSS.
E dizer aqui que, se calhar, nós sabemos que, e acreditamos que os profissionais de saúde, dos profissionais que trabalham na área social, na área ligada ao envelhecimento, têm realmente que ser, ou seja, têm que ser reconhecidos. Nós não sabemos propriamente que forma é que o podemos fazer, ou seja, também não estudámos para, ou seja, não é algo que nós... Ai, vamos estudar sobre isso e vamos ver qual é a melhor forma. Ou seja, acho é que isso tem que ser feito, e pelas pessoas a quem direito, e o governo, com certeza, têm que achar esses mecanismos e têm que olhar para esta questão e estudá-la da melhor forma, e de que forma é que ela pode ser realizada. Nós, claro que vamos tendo a nossa opinião, mas não é baseada em um estudo, mas achamos que é algo que pode ser pensado e pode ser feito, e ainda há muito para fazer nesse sentido.
Uma coisa que eu acho
às
que...
Às vezes o reconhecimento passa pelo papel que um de nós pode ter, que é, nós não podemos estar sempre à espera de seja o Estado a reconhecer determinadas coisas. O reconhecimento está em... Naquilo que podes mudar, este é o programa, ou este é o programa, tu estás a ajudar a que este reconhecimento seja uma realidade. Ou seja, estás a dar voz a projetos e, efetivamente, contribuem para que isto aconteça. E isto também está no facto de conheceres alguém que trabalha num lar de idosos e, durante a pandemia, por exemplo, tenha deixado a sua família para cuidar durante um mês inteiro, sem nunca sair de casa, sem nunca sair do trabalho. Imagina um mês inteiro a trabalhar e tu conheces essas pessoas e lhe digas obrigado. E lhe digas também obrigado a quem permite essas pessoas tenham esses cuidados. É muito importante. E depois começa a mudar.
Acho que lá está, pouco e pouco, e com um contributo de muita gente, acho que é possível. Eu agora queria passar para a parte para a conversa sobre o InterAge. Que mudança de paradigma é esta que vocês pretendem fazer?
Olha, eu acho que uma das principais coisas, e acho que é transversal, é que o envelhecimento em todas as sociedades, e Portugal não é exceção, é ainda olhado como de uma forma muito negativa. E é raro as pessoas que todos nós queremos chegar a velhos, mas ninguém quer ser velho. E nós queremos mudar isso. Nós queremos mudar isso, e a verdade é que nem sempre a verdade é que a velhice traz perdas, mas também traz ganhos, assim como qualquer fase da vida isso acontece. E nós queremos olhar e queremos que a sociedade olhe para o envelhecimento exatamente como isso, como uma fase normal do envelhecimento, e que deixemos de olhar para as pessoas mais velhas como um fardo na sociedade, porque isso impacta todos nós, impacta a forma como nós vamos envelhecer, impacta o facto da forma como a minha avó olha para ela própria, a forma como a minha avó um dia vai escolher os serviços se ela vier a precisar. Isso tudo vai ter um impacto, e normalmente se olharmos para o envelhecimento de forma negativa, as pessoas têm tendência a envelhecer com muito mais dependência, tendem quase que a cumprir essas expectativas. Se olharmos de uma forma positiva, pelo contrário, as pessoas tendem a ser independentes, mais tempo, autónomas, mais tempo, e é isso que nós queremos mudar. Queremos mudar essa forma de olhar para o envelhecimento, e queremos também mudar essa forma de olhar para as instituições, porque normalmente pintamos as instituições como algo terrível, e a verdade é que isso não é verdade, e há muitas instituições e há muitas pessoas que trabalham no setor social que dão mesmo tudo aquilo que têm e fazem mesmo milagres na área social, e nós queremos também mostrar esses exemplos. E atenção, nós não somos apologistas de que a institucionalização é perfeita e de que a institucionalização é uma solução para todos. A verdade é que nem sempre, ou seja, se calhar todos nós desejaríamos envelhecer em casa, e se calhar esse era o sonho de todos, mas a verdade é que às vezes isso não é possível. E quando isso não é possível, às vezes a pessoa é mais feliz se estiver numa instituição e não em casa, sem os serviços e o acompanhamento que precisa. E já que a institucionalização neste momento é uma resposta necessária, temos que tirar o melhor partido dela. E a verdade é que há pessoas nesta área que fazem um trabalho excelente, e é isso que nós também queremos colocar a luz nesses casos e olharmos dessa forma positiva para as pessoas e para as instituições que o merecem.
Envelhecer, João, envelhecer é a melhor coisa. É uma envelhecer, e a maneira
é um privilégio.
Como nós envelhecemos agora, é um maior privilégio do desenvolvimento da nossa sociedade. E nós, tendencialmente, até culturalmente, nós tentamos, até muitas vezes por amor, nós tendemos a menosprezar essa maravilha. E nós acreditamos profundamente que nós podemos ser felizes em qualquer idade. E nós provámos em muitos dos nossos projetos, nós estamos sempre a tempo de sermos felizes. Se tínhamos nós 30 ou tínhamos nós 95 anos. E a internet é muito sobre isto. A ligação de qualquer pessoa Qualquer idade, assim, nós trabalhamos muito com pessoas mais velhas, e esse é o nosso foco, mas é a interação destas pessoas com a comunidade, seja ela através da arte, do desporto, da cultura. Nós acreditamos que todas as pessoas têm um papel fundamental na sociedade. E nada nem ninguém lhes deve retirar isso.
Olha, um dos exemplos engraçados, não é engraçado, é bonito, que gostamos especialmente de falar, é o nosso projeto Antes de Morrer Quero, que já está outra vez a acontecer, e em que nós perguntamos às pessoas o que é que elas querem fazer antes de morrer, com o intuito de todos nós, independentemente de termos 80, 90, 30 ou 40 anos, a morte é uma realidade e vai acontecer e nós não sabemos quando. Pode ser, podemos durar muitos anos, mas podemos apenas, se calhar, durar um mês, e às vezes isso é que surge muito, ninguém sabe. E a verdade é que nós devemos olhar para a nossa vida como algo que tem um fim, e não às vezes como algo eterno, e já que tem um fim, nós temos, e não sabemos quando é que é, temos que olhar para aquilo que queremos fazer e investir nisso. E nós temos este projeto, mesmo com esse intuito das pessoas mais velhas, não é que elas vão morrer já amanhã, nem além, mas saberem que a vida delas tem um fim, e nós também sabemos que a nossa vida tem um fim, e investirmos nos nossos projetos e nos nossos sonhos agora, no presente, e concretizarmos. Isso é engraçado porque aquilo que nós já fizemos este projeto em 2015, que depois foi decorrendo até 2019 e ainda andámos a concretizar sonhos, e aquilo que acontecia é depois das pessoas concretizarem o sonho, continuam a sonhar ainda mais, os sonhos são ainda mais ambiciosos e tínhamos, por exemplo, a Dona Vitória e o Sr. Alfredo acabaram de andar de avião, que era o sonho deles, era antes de morrer quer voar, e saíram do avião a dizer, ok, então a seguir quero ir ao Algarve, quero ir aos Açores, ou seja, depois os sonhos eram ainda mais ambiciosos. E isso é um projeto que nós continuamos, em 2021 vamos querer concretizar outros sonhos da comunidade Seus Life, e é dos mais bonitos que nós fizemos. Que nós montámos, não é?
Resultou num livro, João. O livro Antes de Morrer Quero resume a nossa passagem de 9 anos no centro. Um livro, nós fomos convidados pela cultura editora para escrever o livro. Tivemos a ajuda, foi escrito pela nossa querida Maria Inês Santos, que retratou num livro as histórias dos nossos super-heróis e de muito daquilo que nós fazíamos lá e ainda hoje levamos em tudo aquilo que fazemos em todos os nossos projetos, está lá muito naquela que é a nossa história.
Uma coisa que eu não consigo perceber e talvez me consigam ajudar é que, como a Sofia dizia, a morte é inevitável, não é? O envelhecimento é inevitável. Mas nós não encaramos dessa forma e o sistema não é pensado dessa forma. Como a Sofia dizia há pouco, não é? Às vezes há aquela ideia de que os lares são quase, pronto, armazéns, não é? Para guardar.
João, essa transformação em que a gente fala na apresentação também é uma transformação nesse sentido. Esta desmitificação da institucionalização. Todos nós temos, estamos condicionados por muitas ideias que temos, é normal. Nós temos uma ideia de como é que será viver na América, nós temos uma ideia de como é que será um developer, nós fazemos sempre uma imagem de tudo. E nós temos, a maior parte das pessoas tem a imagem na cabeça, um lar é um sítio onde de facto se espera para morrer. Mas muitas dessas pessoas nunca visitaram um lar de idosos. E não sabem, por exemplo, em muitos desses sítios, as pessoas são muito mais felizes lá do que alguma vez foram na vida. Nós estamos a falar de pessoas que são já muito velhas e passaram gerações muito diferentes. Nós, os lares hoje têm muitas pessoas que têm 90 anos. E tu imagina, pessoas com 90 anos passaram muitas mudanças significativas na sociedade. E nós temos pessoas que estão há 30 anos num lar. Acredita, João, tem uma ligação profunda, até a nível emocional, com aquela instituição, que ultrapassa muitas vezes sentimentos comuns. Ou seja, há mesmo pessoas muito felizes nas instituições. E hoje, felizmente, há muitas religiões que têm problemas, mas há muitas outras, e são centenas ou milhares delas, que garantem que a felicidade seja a ferramenta diária para as pessoas, e são o garante da... E estas pessoas têm o único garante, muitas vezes.
E uma das formas de desmistificarmos esta institucionalização é mesmo mostrar estes casos, é mesmo mostrar ao mundo que eles existem, ou seja, que não são só os casos negativos que às vezes aparecem na televisão que representam as instituições, não são só os casos às vezes mais habilitantes de envelhecimento, de pessoas mais velhas que se calhar tiveram que passar situações de pouca saúde, não, esses não representam o que é o envelhecimento, o que é a velhice, ou seja, o envelhecimento e a velhice é muito heterogéneo, há várias formas de passar, há pessoas que enfrentam algumas perdas sociais, outras que apresentam mais perdas a nível físico, ou seja, há uma série de cenários de envelhecimento, de velhice, e uma série de cenários também de institucionalização, e aquilo que nós queremos é mostrar todos esses cenários, principalmente os bons, para mostrar às pessoas que não é a coisa terrível que normalmente passa através dos meios de comunicação social e através de outras formas.
Eu vou dar um exemplo, João. Um exemplo é rápido. Nós, no centro, recebíamos muitas visitas do país inteiro. Era uma coisa incrível. Muitas visitas, quando as pessoas entravam, elas iam um bocadinho inebriadas com o mediatismo que andava à nossa volta, mas entravam e tal. E nós dizíamos, não, ao início, quem é que estava de um dia trabalhar com idosos? E eram uma ou duas pessoas que levantavam a mão. No final das nossas palestras ou daquela visita, eram uma ou duas que não levantavam a mão com a ideia de realmente trabalhar numa instituição. Porquê? Porque são estes mitos, são muito fortes. E há mitos, por exemplo, para já aproximar-nos da morte. A morte assusta muitas pessoas. E nós trabalhamos com pessoas que estão na etapa final da vida delas. E trabalhamos também com pessoas frágeis, às vezes precisam de ajuda para muitas das suas coisas, higienicamente também precisam da sua ajuda, e isto é um mito muito grande, um mito de um lar, um sítio que cheira mal, está sujo, onde as pessoas têm todas as fraldas, onde há uma série de nuvens negras à volta destas coisas, são espaços comuns, e depois se enraizam na mente das pessoas e não as permitem ver.
Para além disso.
E nós fazíamos e tínhamos a sorte, e é hoje também a nossa função. Nós temos essa função e temos muita honra e privilégio de todas as semanas contarmos histórias de sítios incríveis. E cada vez mais, bom, temos a certeza que são muitos, muitos, muitos. E conhecemos todos os dias pessoas muito felizes.
Aqui logo no primeiro episódio do Área de Todos, conversei com o João Araújo, que é enfermeiro e é um dos responsáveis em Portugal pela Humanitude. E ele dizia, e a Humanitude diz, que uma das coisas mais importantes nesta questão do tratamento, nas respostas às pessoas mais velhas, é o facto desse tratamento ser individualizado.
Sim.
E depois aquilo que ele me dizia, depois, no final da conversa, da gravação, era que a maior dificuldade era precisamente isso, porque não era por falta de vontade ou de competência, era mesmo porque se calhar não há pessoas suficientes para dar um cuidado individual e personalizado a todas as pessoas.
Sim.
E esta mudança passa por aí. Ainda hoje numa entrevista, ontem à noite, peço desculpa, numa entrevista num lar de idosos, em que precisava urgentemente de garantir os cuidados da sua instituição. Estamos numa situação de crise económica, não é? Há muito desemprego já, e mesmo assim eles não conseguiam arranjar trabalhadores. Claro, e também a questão do Covid assusta bastante, né? Ninguém era. Toda a gente tem muito medo de trabalhar com pessoas positivas, mas a diretora técnica dizia que não tinham, até à altura, não tinham conseguido arranjar ninguém. Ou seja, não fossem as equipas da Cruz Vermelha, as equipas de intervenção rápida da Cruz Vermelha, e eles não conseguiam. Ora, isto é uma evidência clara daquilo que nós estamos aqui a falar, que é como é que nós temos uma necessidade de produção, porque, assim, precisamos de trabalhadores para uma área que precisa tanto e nós não os conseguimos fazer valer, nós não conseguimos nós não conseguimos arranjar trabalhadores, e como é que isto muda?
Não é? E depois há outra questão, é as próprias instituições muitas vezes não têm capacidade para aumentar as equipas, e juntamente com o facto de não há a capacidade para aumentar as equipas, não há capacidade para as motivar e para as reconhecer, e depois, como é uma profissão que já por si só não é reconhecida na sociedade, acaba por ser uma bola de neve. E nós sempre, é das maiores dificuldades que nós já sentíamos no centro, e que ao falarmos com outras instituições, elas também falavam connosco, que é cada vez mais difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar nas instituições, com ou sem formação. É muito difícil encontrar pessoas para trabalhar nas instituições, e temos que olhar para isso, porque pode chegar a uma altura mesmo de ruptura, não termos as instituições que terem pessoas para serem tratadas, mas não terem ninguém que trate.
Talvez essa seja a solução.
E agora temos
que... Aliás, talvez esta pandemia...
O reconhecimento.
Esta pandemia e a questão de falência técnica... Em algumas instituições, ou seja, imagina, tens uma equipa, toda ela fica contaminada. Quando há um surto num lar, grande parte dos trabalhadores fica, tem, obviamente, estar confinada. Então, imagina, não há um sistema de substituição, então, entras em falência técnica. Essa, depois da pandemia, passar, eu tenho a certeza absoluta que tudo isto vai ser repensado. E é urgente que ninguém se esqueça de o fazer. É de facto, começaste exatamente este programa com esse pensamento de que a pandemia ia ajudar a mudar alguma coisa. Nós acreditamos que sim, mas não seja para as pessoas perceberem. Imagina tu, João, e era se agora nós não tivéssemos instituições de apoio às pessoas mais velhas e elas não conseguissem, de certa forma, se reinventar todos os dias. Como é que nós estaríamos? Porque se nós tivermos doentes, nós vamos para o hospital e neste momento os hospitais não podem receber mais pessoas.
Também estou confiante, como tu, Ângelo, que possa servir para repensar este modelo. Porque no fundo, e isto é uma coisa ligeiramente egoísta, mas acho que pode ajudar, é que estaremos a pensar para nós daqui a uns tempos, não é? Quer dizer, estamos a desenhar uma coisa da qual vamos beneficiar, eventualmente, daqui a alguns anos, não é? Por isso tenho esperança. E Sofia, Ângelo, foi um gosto enorme conversar convosco. Nota-se nas vossas palavras e na vossa emoção, a vossa vocação, não sei se... Mas nota-se a vossa vontade, a vossa motivação de trabalhar com estas pessoas, e eu simbolicamente agradeço-vos o vosso trabalho e dizer-vos que foi um gosto conhecer-vos.
Nós agradecemos imenso. Dizer às pessoas que nos podem acompanhar, nós temos muitos projetos sempre a acontecer, temos a sorte de os poder acontecer. Agradecer muito também à Sirius Life, acredita que esta mudança é possível e nos dá as condições para todos os dias possamos também, de certa forma, fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Podem nos seguir no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em todo lado.
Boa.
Muito obrigada, João, e muito obrigada também à Sears Life e é isso. E sigam-nos. Qualquer coisa, agora não podemos dizer aquela coisa do sininho. Subscrevam o canal.
Não, olha, eu acabei de subscrever o canal do Spotify.
E agora quase podíamos perguntar ao João de onde é que veio o nome O Ar é de Todos.
Olha, boa questão. É uma piada infantil, não é? Há até um sketch do Gato Fedorento. Sim, e até um sketch do Gato Fedorento que pega nessa ideia infantil, mas muito engraçada, de facto. E é uma daquelas expressões, como há muitas outras, que acho que nós dizemos muitas vezes sem pensar no que é que elas realmente significam. É tipo aquela... ah, o Estado somos nós, não é? O Estado somos todos, ou não sei o quê, isto é nosso, é que pago isto com os impostos. São coisas que nós dizemos que são verdade, o Estado somos nós, de facto, mas são coisas que eu acho que dizemos sem, às vezes sem pensar no que elas significam. E de facto o ar é de todos, e eu acho que é de todos a responsabilidade de, pá, de alguma forma, sei lá, contribuir para ele ficar mais respirável, literalmente e metaforicamente.
Foi uma boa maneira de fugir à questão e responder a esta pergunta. É só o nome. É que chama-se Sofia. É chama-se Sofia.
Não, mas dá, tem que ter um significado.
Olha.
Então, olhem.
Muito obrigado.
Tirar uma foto, não, tiramos assim.
Sim, okay. Sim, vamos tirar uma foto assim. Mas desliga aí. Tira do ar. Tira do ar. Agora todos.
Tchau. Tchau. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos globalmente, mas agimos localmente.